Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 18 de julho de 2025. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin e na assessoria técnica, Bruno Orte. E vamos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículos 7 e 8. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Após ataque contra a paróquia em Gaza, primeiro-ministro israelense Netanyahu telefona ao Papa Leão XIV, que pede novo impulso nas negociações, cessar fogo e fim da guerra. Quem paga o maior preço são as crianças, os idosos e os doentes. Proximidade e orações do Santo Padre nos telefonemas na manhã de hoje ao Patriarca Latino de Jerusalém e ao Provincial do Instituto do Verbo Encarnado, do qual faz parte o Parco de Gaza ferido no ataque israelense de ontem. No editorial de Andrea Tornielli, um povo sob as bombas e a globalização da indiferença. No especial Curiosidades da Bíblia, como foi a era dos patriarcas. Essas e outras notícias a partir de agora. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta nova edição em português da Rádio Vaticano, Vatican News. As salas de imprensa da Santa Sé informam em um comunicado que na manhã desta sexta-feira, o Santo Padre, Papa Leão XIV, recebeu um telefonema do primeiro-ministro de Israel, Sr. Benjamin Netanyahu, após o ataque militar israelense de ontem contra a Igreja da Sagrada Família em Gaza, que resultou na morte de 3 pessoas e ferimentos em outras, algumas com gravidade. Durante a conversa, o Santo Padre renovou seu apelo por um novo impulso nas negociações, por um cessar-fogo e pelo fim da guerra. Ele reiterou sua preocupação com a dramática situação humanitária da população de Gaza, cujo preço doloroso está sendo pago especialmente por crianças, idosos e doentes. Por fim, o Santo Padre reiterou a urgência de proteger os locais de culto e, acima de tudo, os fiéis e todas as pessoas na Palestina e em Israel. É hora de pôr fim a este massacre. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Leão XIV telefonou para o Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pierre Batista Pizzaballa, que entrou em Gaza, acompanhado pelo Patriarca Ortodoxo Teófilo III, para levar centenas de toneladas de ajuda humanitária um dia após o ataque israelense à única paróquia católica da Faixa de Gaza, que deixou 3 mortos e 11 feridos, incluindo o pároco padre Gabriel Romanelli. Enquanto o patriarca greco-ortodoxo e eu, juntamente com a nossa delegação, viajávamos para Gaza para uma visita de solidariedade à paróquia, às famílias das vítimas e a toda a comunidade, contou aos microfones da Rádio Vaticano, Cardeal Pizzaballa, Sua Santidade, Papa Leão XIV, telefonou para expressar a sua proximidade, seu afeto, suas orações, o seu apoio e também a sua intenção de fazer todo o possível para alcançar não só um cessar-fogo, mas também o fim dessa tragédia. O Papa Leão, relatou o patriarca, reiterou que é hora de pôr fim a esse massacre e que o que aconteceu é injustificável e é preciso agir para que não haja mais vítimas. Em nome do Patriarcado Latino, mas também de todas as igrejas da Terra Santa, queremos agradecer a Sua Santidade por essa proximidade, pelas orações que já nos foram asseguradas. Precedentemente, Também lhe asseguramos, em nome de toda a comunidade de Gaza, irmãos e irmãs, sacerdotes, religiosos e religiosas, as nossas orações e agradecimentos. Recordamos que ontem, em um telegrama endereçado ao padre Gabriel Romanelli, pároco da Igreja da Sagrada Família em Gaza, que, como dissemos, sofreu ferimentos leves, o Papa havia renovado seu apelo por um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, expressando sua profunda esperança por um diálogo, reconciliação e paz duradoura na região. O Santo Padre, na mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, havia expresso sua profunda tristeza por esse ataque contra a paróquia, que desde o início da guerra abrigou mais de 500 pessoas. O Papa Leão, confiando as almas dos falecidos, amorosa misericórdia de Deus Todo-Poderoso, assegurou a toda a comunidade sua proximidade espiritual e suas orações pelo consolo dos que sofrem e pela cura dos feridos. O Santo Padre também entrou em contato com o padre Carlos Ferreiro, provincial do Instituto do Verbo Encarnado, do qual faz parte o pároco da Sagrada Família. O Santo Padre manifestou a sua proximidade aos fiéis e religiosos da comunidade que o acompanhava. A todos eles, Papa Leão XIV segura suas orações e o seu compromisso incessante com a paz, única maneira de preservar a humanidade em todos os aspectos. E Andressa Colê nos traz as reações ao ataque contra a paróquia da Sagrada Família em Gaza.
O padre Gabriel Romanelli, ferido numa perna nesta quinta-feira durante ataque israelense à igreja da Sagrada Família na faixa de Gaza, divulgou um vídeo na manhã seguinte ao ocorrido mostrando o local atingido, danificado, mas ainda em pé. Em meio à destruição, o sino está tocando. A única igreja católica em Gaza, que durante a guerra se transformou em refúgio para acolher moradores, não está em silêncio, escreveu o sacerdote argentino, também amigo do Papa Francisco, que ligava todos os dias para ter notícias sobre a pequena comunidade católica local. Seus sinos tocam do coração da dor e tocam paz, disse Romanelli. Ainda há fé nesta terra e ainda há esperança nela. Que o mundo ouça e que a paz encontre um caminho entre as ruínas. Além do padre, 10 pessoas ficaram feridas, todas civis e também o vigário. Ainda durante a noite de quinta-feira, o sacerdote argentino, recém-recuperado, celebrou missa com um casula roxa, simbolizando o luto das pessoas que morreram. Segundo as agências de notícias, perderam a vida o zelador da paróquia, de 60 anos, e 2 mulheres, uma idosa de 84 anos que recebia apoio numa tenda da Cáritas, utilizada como centro de apoio psicológico à população, e uma mulher que faleceu horas depois devido aos ferimentos sofridos. As mensagens de pesar e condenação ao ataque que atingiu um lugar sagrado começaram a ser divulgadas ainda na quinta-feira. Em comunicado do Departamento de Comunicação, a Diocese de Roma disse estar profundamente entristecida. A estratégia israelense não poupou nem mesmo a paróquia latina da Sagrada Família. Invocando o dom da paz para aquela terra martirizada e continuando a pedir a libertação dos reféns, a diocese afirmou se unir em oração pelas vítimas, expressou solidariedade às famílias e ainda invocou a conversão dos carnífices. Após 600 dias de guerra e mais de 60 mil mortos palestinos, continuou o comunicado, a comunidade internacional tem a obrigação de adotar todas as medidas diplomáticas para deter este absurdo e deplorável banho de sangue. A Conferência Episcopal Italiana também demonstrou solidariedade com a paróquia Sagrada Família de Gaza. Segundo o comunicado do Departamento Nacional para as Comunicações Sociais, a presidência dos bispos italianos descreveu o ataque como inaceitável e, com consternação pelo ocorrido, expressou proximidade com a comunidade da paróquia atingida, com um pensamento especial àqueles que sofrem e aos feridos, entre os quais Padre Gabriel Romanelli. No comunicado também veio a firme condenação à violência que continua a semear destruição e morte entre a população da faixa, duramente provada por meses de guerra, e o apelo às partes envolvidas e à comunidade internacional para que se calem as armas e iniciem as negociações, o único caminho possível para alcançar a paz. A mensagem de profunda tristeza e solidariedade da custódia da Terra Santa à comunidade cristã de Gaza foi divulgada em comunicado de imprensa. Em comunhão com o Patriarcado Latino de Jerusalém, os cristãos da Terra Santa e o Papa Leão, choramos as vidas perdidas e rezamos pelos feridos, suas famílias e toda a comunidade que continua sofrendo em meio à devastação sem sentido da guerra. Mais uma vez, denunciamos com força a realidade inaceitável e cínica na qual civis indefesos, locais de culto e estruturas humanitárias se tornam alvos de violência e destruição. Pedidos póstumos de desculpas soam, infelizmente, como um refrão repetido demasiadas vezes para mascarar comportamentos bélicos que já não são mais aceitáveis. E o comunicado continua. Condenamos firmemente todo o ato que atinge a população civil e reafirmamos a urgência de um cessar-fogo imediato, do fim da guerra e do início de um processo que conduza a uma paz justa e duradoura. A cada dia que passa, o preço humano torna-se mais insuportável. O silêncio do mundo mais ensurdecedor e a paralisia da comunidade internacional mais injustificável. A custódia da Terra Santa finalizou o comunicado afirmando se unir em oração a todos que trabalham pela paz, justiça e proteção de toda pessoa humana, independentemente do povo ou religião. Nestes dias obscuros, pedimos ao Senhor da Paz que não abandone seu povo e converta os corações para a compaixão, responsabilidade e diálogo. A Caritas Internacional também expressou pesar pelo ataque e lamentou a morte de civis na Igreja da Sagrada Família em Gaza. O secretário-geral, Alistair Dutton, disse estarem devastados com o ataque a pessoas que estavam simplesmente tentando sobreviver e haviam se refugiado na igreja. Suas mortes são uma lembrança dolorosa das condições terríveis em que civis e profissionais da saúde vivem sob cerco. Lamentamos as vidas perdidas e apelamos a todas as partes para que respeitem a sacralidade da vida e os espaços que a protegem. Segundo o comunicado da Caritas Internacional, o padre Gabriel Romanelli já vinha exortando as pessoas a permanecerem dentro de seus quartos, pois os intensos bombardeios e operações militares nas proximidades tornavam a área cada vez mais perigosa. Se o padre Gabriel não tivesse nos alertado para ficarmos dentro de casa, poderíamos ter perdido de 50 a 60 pessoas hoje, teria sido um massacre. A Caritas Internacional, em total solidariedade com os funcionários da Caritas Jerusalém, parceiros que trabalham sob cerco para servir as pessoas, reforça o apelo urgente para respeitar e proteger locais de culto e abrigos humanitários conforme exigido pelo direito internacional humanitário e de garantir acesso irrestrito à ajuda humanitária, corredores seguros e apoio médico para civis. A Confederação, assim, se une ao Papa Leão XIV, que exorta um cessar-fogo imediato e reafirma o apelo ao pleno respeito ao direito internacional, ao direito internacional humanitário e ao direito internacional dos direitos humanos.
Com Mariângela Jagurab, o editorial de Andrea Tornielli. Um povo sob as bombas e a globalização da indiferença.
As imagens da explosão falam por si. Um tiro disparado por um tanque do exército israelense atingiu a igreja da Sagrada Família, a paróquia católica em Gaza. 500 pessoas, famílias que perderam suas casas, vivem naquele complexo que abriga duas igrejas e uma escola há quase 2 anos. 3 pessoas perderam a vida, outras 10 ficaram feridas. Uma delas é Surrail, que contribui com sua própria coluna para o L'Osservatore Romano. Escrevo para vocês de Gaza. A coluna de alguns dias atrás, 8 de julho, intitulava-se O amor é mais forte que a guerra e terminava assim: Rezemos para que não apenas Gaza, mas o mundo inteiro possa um dia viver em paz, através do perdão recíproco e da reconciliação. Um dia em que não haverá mais guerras, porque o amor é mais forte que a guerra. As autoridades israelenses se desculparam, afirmando que foi um erro, que Israel respeita os locais de culto e que uma investigação será conduzida sobre o caso. São afirmações que certamente não podem ser tranquilizadoras, não apenas porque são desmentidas pelas imagens eloquentes de mesquitas destruídas e igrejas atacadas. O ataque contra a Igreja Ortodoxa de São Porfírio custou a vida de dezenas de pessoas, mas também porque os resultados da investigação sobre o assassinato de duas mulheres cristãs baleadas por um atirador na paróquia de Gaza são aguardados há um ano e meio. Particularmente significativas a esse respeito foram as palavras do embaixador israelense na Itália, Jonathan Peled, que disse: Não desejamos colocar em risco as instituições civis, mas os terroristas estão em toda parte, até mesmo em edifícios públicos, como escolas e, infelizmente, locais de culto. Essas declarações são impressionantes porque, de alguma forma, fornecem o contexto para o que foi definido como um erro. 500 pessoas indefesas, muitas das quais se reúnem diariamente para rezar o terço, involuntariamente se tornaram um alvo colateral, porque, como diz o embaixador Peled, essas às vezes são as consequências da guerra. Como bem sabem os leitores e ouvintes da mídia vaticana, não esperamos pelas mortes de cristãos para falar dos massacres diários em Gaza, onde semanalmente dezenas de crianças, mulheres e homens inocentes são mortos, vítimas colaterais de ataques ou incursões por quem deveria garantir a distribuição segura de alimentos. Não falamos sobre as vítimas de Gaza agora que são cristãs ou porque Surrail ficou gravemente ferido. Todas as vítimas inocentes clamam a Deus por vingança. Toda a vida é sagrada e os cristãos da faixa de Gaza, de todas as confissões, compartilham em todos os aspectos o destino de seu povo, o povo palestino martirizado. O massacre desumano contra Israel, perpetrado por terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, foi condenado inequivocamente pela Santa Sé, que pediu a libertação de todos os reféns e reconheceu o direito de Israel de se defender. Mas esse massacre desumano, em detrimento de tantos civis inocentes, não justifica 60 mil mortos e cidades destruídas. Não justifica o silêncio e a inanidade de tantos que fingem não ver. Por isso, não nos cansaremos de denunciar o absurdo desta guerra, repetindo as palavras que Leão XIV dirigiu à reunião das obras de ajuda às igrejas orientais em 26 de junho. Todos nós, humanidade, somos chamados a avaliar as causas destes conflitos, a verificar aquelas verdadeiras e a buscar superá-las, e a rejeitar os espúrios, fruto de simulações emocionais e retóricas, desmascarando-as resolutamente. As pessoas não podem morrer por causa de fake news. Somos chamados a superar essa globalização da indiferença intermitente que nos faz indignar por algumas vítimas e ignorar outras. Somos chamados a olhar com realismo para a situação no Oriente Médio e para a absurda escalada bélica com a constante abertura de novas frentes, quase como se a sobrevivência dos líderes no poder, tanto nas organizações terroristas quanto nos estados, dependesse da perpetuação incessante das guerras e não da paz. É hora de a comunidade internacional finalmente encontrar coragem para intervir com todos os instrumentos que o direito coloca à disposição, para que se calem as armas, ponha fim aos massacres e aos jogos de poder, cujo preço é pago por milhares de vítimas inocentes.
Vamos saber agora como foi a Era dos Patriarcas.
Curiosidades da Bíblia. Padre José Inácio de Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista. Como foi a era dos patriarcas e quem são eles?
Assim como na história de outras grandes civilizações, a história do povo judeu é dividida em distintos períodos para facilitar seu estudo e compreensão. O primeiro período é chamado de Era dos Patriarcas, primeira das três fases da história do povo e de sua presença na região da Palestina, também chamada de Terra de Canaã. A Era dos Patriarcas teve início com a migração de Abraão e sua tribo da cidade de Ur, localizada no sul da Caldeia, no atual Iraque, por volta de 2000 a.C. A tribo de Abraão era nômade, cuidando de rebanhos e vivia nos espaços das cidades-estados que existiam na região da Mesopotâmia. Estudiosos afirmam que o povo de Abraão não devia ser mais do que 120 pessoas. Nesta fase da história, o povo ainda era politeísta, acreditando em muitos deuses, e possivelmente a migração para o norte tinha como finalidade chegar ao grande santuário dedicado à deusa Lua. Na caminhada, o povo, guiado por Abraão, foi fazendo a experiência do deus Javé, tornando-se aos poucos o único povo monoteísta entre as civilizações do Médio Oriente.
Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti o pai de um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados.
A atenta leitura das Sagradas Escrituras mostra que a concepção de Deus foi sendo aperfeiçoada ao longo do Antigo Testamento. Depois de meses de caminhada, o povo se estabeleceu na terra de Canaã, enfrentando diversos inimigos que já estavam ali instalados, alguns mais fortes e organizados. A Era dos Patriarcas chega ao final com a simbólica narrativa do Êxodo, com a volta do povo à Terra Prometida depois de séculos de escravidão no Egito, trabalhando na edificação das grandes obras encabeçadas pelos faraós. Neste período, os hebreus organizavam sua vida ao redor dos patriarcas, líderes das grandes famílias. Eles reuniam, assumiam funções diversas, sendo ao mesmo tempo chefes militares, sacerdotes e líderes políticos. Os mais importantes patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó, este responsável pela formação das 12 tribos, correspondendo aos seus 12 filhos, quando se formaram e se consolidaram as principais características do povo hebreu. Acredita-se que por volta de 1700 a.C., os hebreus tenham descido para o Egito, tido pelos historiadores como celeiro da humanidade, fugindo de uma intensa seca, estabelecendo-se no delta do rio Nilo. Sua ida para o Egito corresponde a um período de invasão dos chamados povos do mar, tendo entre eles os Hicsos, povo que conquistou o território egípcio, recebendo uma série de benefícios. Com o fim do domínio Hicso, os hebreus foram transformados em escravos, até que por volta de 1250 a.C., conduzidos por Moisés e depois por Josué, retornam à Palestina, no acontecimento que ficou conhecido como Êxodo. A narrativa do Êxodo destaca algumas famosas passagens, como a travessia do Mar Vermelho, para que o povo tivesse caminho garantido rumo à liberdade. Durante a migração, os hebreus receberam de Deus Javé sua base jurídica, conhecida como Lei Mosaica, ou também os Dez Mandamentos. Nesta época, começou a se consolidar o monoteísmo hebraico. Depois que o povo se estabeleceu na Terra Prometida, começou nova fase de sua história, conhecida como a Era dos Juízes.
Assim, queridos amigos, encerramos nosso programa dessa sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário com mais noticiário em português na Rádio Vaticano, Vatican News. Até lá!